Muito bem, senhores vereadores, retomamos então nossa pauta de hoje, nosso trabalho desta reunião da quinta-feira, dia 10 de setembro de 2015. Retornamos então do trabalho das comissões, onde foram exarados pareceres. Eu comentava de que este projeto foi protocolado hoje à tarde, às 15. Perdão, ontem, às 15 horas. Foi ontem às 15 horas e imediatamente nós já, cada um dentro da sua função, dentro das comissões, já assumimos o compromisso. Aliás, já vínhamos tratando do assunto porque sabíamos que esse projeto viria e já então a casa já estava tratando e analisando detalhadamente esse assunto. Por isso, nós tivemos, então, a oportunidade de recebermos o projeto, reunirmos as comissões, tirarmos as dúvidas e exarar os pareceres, que, neste momento, então, a vereadora Josefina Soares fará a leitura dos pareceres de todas as três comissões.
Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Assunto: autoriza o município a integrar. Entregar, perdão, entregar, na forma de dação em pagamento a extração de parte da área povoada em madeira existente na floresta municipal em favor do Hospital Santa Casa de Caridade de Uruguaiana. Parecer: chega a esta comissão de Constituição, Justiça e Redação o projeto de lei número 095 de 2015, protocolado nesta casa sob o número 1187 de 2015, de proposição do Poder Executivo que busca autorização legislativa para a entrega ao Hospital Santa Casa de Caridade como dação em pagamento de extração de parte povoada em madeira existente na floresta municipal. A matéria encontra abrigo no artigo 13 da Lei Orgânica do Município de Uruguaiana, em seu inciso 2º. Quando permite a alienação de bens móveis sem a necessidade de concorrência pública, nos casos de interesse social e/ou interesse público relevante. É o caso da presente proposição, onde resta evidenciado, através da justificativa do Poder Executivo, o interesse público, onde os recursos da alienação da extração da madeira reverterão ao pagamento da dívida do município perante o Hospital Santa Casa de Caridade, em atendimento ao direito fundamental à saúde, esculpido no artigo 6º da Constituição Federal. Alerta-se apenas as partes envolvidas quanto à necessidade de atendimento de legislação federal ambiental a respeito do tema, evitando o cometimento de eventual ilegalidade na extração da referida madeira. Por fim, considerando a situação de atraso na folha de pagamento dos colaboradores do Hospital Santa Casa de Caridade Uruguaiana, com a informação, inclusive, de deflagração de estado de greve, sugiro a inclusão de emenda aditiva, restringindo a aplicação dos recursos por parte da entidade hospitalar, exclusivamente para o pagamento da folha de pessoal, conferindo nova redação ao artigo 3º, remunerando os demais, nos seguintes termos. Artigo 3º. Os recursos obtidos pelo Hospital Santa Casa de Caridade Uruguaiana com a comercialização da madeira extraída deverão ser aplicados exclusivamente para o pagamento das despesas de pessoal da entidade, folha de pagamento e/ou demais vantagens. Isto posto, o presente parecer é favorável ao projeto de lei, sendo favorável à sua aprovação com a emenda apresentada. Sala das Comissões, 10 de setembro de 2015. Relator, vereador Egídio Carvalho, de acordo com demais membros da Comissão de Justiça e Redação. Comissão de Finanças e Orçamento, documento, projeto de lei 095 de 2015, procedência do Poder Executivo. Parecer: vem para esta para análise pela Comissão de Finanças e Orçamento, projeto de lei número 095 de 2015, que autoriza o município a integrar entregar na forma de dação em pagamento a extração de parte da área povoada em madeira existente na floresta municipal em favor do Hospital Santa Casa de Caridade de Uruguaiana. Salientamos que a necessidade de ajudar a saúde do município é real e imediata neste momento de crise que o país, os estados e os municípios estão passando. Desta forma, é salutar transferir em forma de dação para o pagamento de parte da dívida que o município tem com a Santa Casa de Uruguaiana. A extração de madeira da floresta municipal pelo valor líquido e certo de R$500 mil, que será utilizado para o pagamento da folha de funcionários. Desta forma, e com relatórios técnicos preliminares de inventário florestal, recomendado o corte para rebroto dos eucaliptos. O parecer é favorável à aprovação do presente projeto com a emenda da Constituição e Justiça. Sala das Comissões, em 10 de setembro de 2015. Relator, vereador Fernando Tarragô, de acordo com demais membros da comissão. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública e Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Parecer. Em análise, o projeto de lei número 095 de 2015, protocolado sobre o número 1187/2015, de proposição do Poder Executivo Municipal, que autoriza o município a entregar, na forma de dação em pagamento, a extração de parte da área povoada em madeira existente na floresta municipal em favor do Hospital Santa Casa de Caridade de Uruguaiana. Concluímos que o presente projeto é meritório. É importante destacar que o referido projeto tem por objetivo a dação em pagamento de parte da extração de madeira da floresta municipal em favor do Hospital Santa Casa de Caridade de Uruguaiana, instituição filantrópica declarada de utilidade pública na área de saúde do município. Diante do exposto e com a inclusão da emenda proposta na Comissão de Constituição, Justiça e Redação, somos de parecer favorável à aprovação. Sala das Comissões, 10 de setembro de 2015. Relator, vereador Rafael Alves, de acordo com demais membros da comissão. Feitas as leituras, senhora presidente.
Feita a leitura dos pareceres, o projeto está em discussão. Lembrando que o tempo que será dado é de 5 minutos para cada relator. Senhores relatores, dos pareceres, tem 5 minutos para cada relator que quiser discutir. Está à disposição dos relatores. Vereadores?
Presidente?
Se algum relator quiser discutir, tem 5 minutos.
Uma questão de ordem. Presidente, eu gostaria de pedir votação nominal, até pelo projeto, que é um projeto relevante, um projeto que torna também tem alguns requisitos que nós devemos fazer em nominal.
Tá bem. Está em apreciação, então, o pedido da vereadora Josefina para a votação nominal. Está aprovado. Os demais vereadores que quiserem também utilizar a palavra, 3 minutos, vereador Fernando Tarragô.
O vereador Adalberto me solicita meus 10 minutos e depois eu ficaria com os 3 minutos dele.
Vossa Excelência, na condição de?
Relator.
De relator, 5 minutos.
5 minutos.
Cinco minutos e os 3 minutos seriam 8 minutos,
não,
então.
Isso. Ele me dá os 3 minutos depois.
Tá bem.
Obrigado, vereador Fernando. Agradeço aí pela atenção. Não, realmente, eu acho que até o doutor Fernando me conserva, que sabe que eu vivo naquela região há mais de 50 anos e conheço de perto aquela floresta, assim como conheço também a sistemática da remoção de eucalipto. A eucalipto é uma árvore exótica, é necessário, inclusive, cortar, vereador Justa. Uma vez não cortando, ele termina, de um determinado tempo, não rebrota mais, vereador Fernando. Então, acho que é importante esse rebroto. E aí está em jogo o patrimônio maior de uma comunidade, que é a saúde. Eu acho que, nesse momento, a gente tem que Mas o que eu vejo aqui, por exemplo, é que não há interesse do município, do poder público em relação a isso aí, porque o secretário não tem ninguém aqui. Né? Porque eu gostaria, por exemplo, de questionar algum secretário, né, em relação a alguns pontos que eu acho necessário que se questione, que se coloque, né, porque nós queremos, né, ajudar a Santa Casa e queremos... Né, achamos que pode ser retirado a madeira de lá, mas não queremos que seja condenado ao extermínio. Nós queremos que seja retirado a madeira e cuidado a formiga. Inclusive, cuidado para que animais bovinos também não sejam colocados lá dentro. Se for colocado, vai brotando e os animais vão comendo automaticamente. Também será condenado ao extermínio. Nós não queremos. Porque nós sabemos que, embora... financeiramente representa, que não é muito, 500 mil, vereador, mas socialmente que ele representa muito mais que isso. Seriam centenas de pequenos produtores, agricultores, que podiam ser utilizados naquela área para planta, para o cultivo da planta, para estufas, para cercas, para pequenas moradias, para muitas outras coisas. Então, embora... represente que dentro da realidade de 500 mil não, é pouco, mas certamente podia ser transformado em milhões, se fosse tratado de outra forma, se fosse encaminhado de outra forma. Mas é como eu disse inicialmente, eu acho que se trata do bem maior de uma comunidade, que é a saúde. Então, nesse momento, né, como se trata de uma floresta exótica e possível de ser cortada e reflorestada, né? Eu não me oponho, só que quero repartir com todos os colegas vereadores a preocupação, né? De que nós possamos fiscalizar se, na medida que for feito o contrato, conste a manutenção do cuidado com a formiga e que animais bovinos também não possam, né, ser colocados lá dentro, né, para que possa o eucalipto rebrotar. Muito obrigado. Essas eram só as colocações que eu gostaria de fazer para repartir com os colegas essa preocupação, né, que eu acho que nós temos como fiscalizadores de acompanhar. Obrigado.
Gostaria de usar a palavra.
Eu gostaria, já lhe passo a palavra, vereador Gilles Carvalho, só para cumprimentar essa posição importante, porque esse é o momento em que a gente está falando em doação, em extração de madeira e tudo mais, e nós temos que ter a certeza de que esse é um trabalho e será um trabalho consciente e responsável. Por isso, eu lhe cumprimento, vereadora Adalberto, pelas suas palavras e seus encaminhamentos. Temos sim que ficar muito atentos no momento que elaborarmos, então, esse documento. Vereadora Gide Carvalho, com a palavra.
Usando a palavra, senhora presidente, senhora vereadora Josefina Soares, senhores vereadores, enfim, as pessoas que prestigiam essa sessão da quinta-feira, dizer que o vereador Adalberto fala porque tem propriedade, porque tem conhecimento técnico, porque convive muito próximo desse bem que é considerado, ou que foi por muitos anos, vereador Adalberto, considerado um grande elefante branco para a administração municipal, que não rende absolutamente nada. Parte dessa floresta sempre foi destinada a abastecer o setor hortigranjeiro, as estufas, dali são tiradas a cada 4 anos, a cada 5 anos, quando há renovação das estufas para hortigranjeiros, principalmente alface, onde Uruguaiana hoje já é autossuficiente, vereador Adalberto, as madeiras e eucaliptos. Mas nessa dação já está prevista a preservação de 10 hectares que ficam, sim, mas de acordo com o que foi combinado, ou o que foi estudado e analisado, esses 10 hectares vão suprir, sim, a demanda, o abastecimento das estufas dos hortigranjeiros que hoje abastecem os mercados de Uruguaiana. O vereador Adalberto falava do corte, e não significa corte, é a renovação da floresta quando o eucalipto, que não é uma árvore nativa, portanto não submete-se à lei ambiental. O eucalipto é uma árvore exótica que carece do corte para sua sobrevivência E como dizia o vereador, se não cortar, em questão de algum tempo, ele morre, ele perde o seu viço. Então, é oportuno, e o que nos chama a atenção neste momento é a atividade deste projeto que chega a esta casa. Quer dizer, a Câmara está votando a disponibilização, através de uma dação que significa a entrega do bem para ser abatido de uma dívida que tem o município, que já teve os valores, quando depositados para o Hospital Santa Casa, sequestrados, e o município tem que compensar esses valores. Essa casa ter que votar pelo um bem que é do município e que poderia ter outra finalidade, vereador Adalberto, lhe concedo já os apartes, e dizer que é atípica hoje a nossa participação, é diferente nesta votação, não é? Nesse projeto que veio do Poder Público, para que possamos, então, suprir uma situação de extrema emergência para os funcionários do Hospital Santa Casa de Caridade, vereador Adalberto, concedo os outros apartes. Eles não estão com salários de agosto atrasados, não. Eles estão com salários de julho atrasados. Pessoas estão sem o gás para a confecção da alimentação, estão com contas de água, de luz atrasadas, com contas de água cortadas, com a energia e a água cortadas em razão da falta desse valor que vai suprir a partir desse procedimento da Câmara de Vereadores, do Conselho dos Apartes, vereador.
Antes dos apartes, me permita, vereador, Vossa Excelência tem 2 minutos mais por ser relator do projeto, então,
vereador,
após os apartes.
Concedo vereador, os apartes ao vereador Adalberto.
Egídio, eu concordo com Vossa Excelência, vereador. A verdade é o seguinte, que embora o município esteja se desfazendo desse bem, é bem resgatável, porque se for cuidado em condições, o eucalipto brota e daqui a 4, 5 anos terá o eucalipto novo. A minha preocupação é em não ser cuidado. Essa é a minha preocupação. Não é em doar madeira. Eu disse no começo que é exótica e ela é justamente, o eucalipto tem que ser determinado período, ele tem que ser cortado. E cortado para ele, não pode ser tirado algumas árvores pelo meio, se tirar algumas árvores pelo meio, ela morre. Né? Ela morre porque ela fica na sombra e não cresce. Então, esse bem vai ser resgatado pelo município, dentro de bem pouco tempo, até pode doar outras vezes, se necessário for, mas não pode deixar que bovinos e formiga tomem conta.
Muito bem. Obrigado pelos apartes. Para encerrar, senhora presidente, tem dois propósitos bastante significativos esse negócio que a administração está fazendo e que essa casa está aprovando, porque primeiro, como o senhor bem diz, renova a parte florestal da floresta municipal e segundo, vereadora Adalberto Silva, ela vai fazer com que haja um controle um pouco maior, porque a administração nunca conseguiu, diante do que significa aquela área, que é imensa, e que fica muito suscetível, principalmente a furtos, a roubos de madeira, e o município nunca conseguiu administrar plenamente como deveria. Então, com esse tempo de 4 ou 5 anos que vai ser o necessário para que essas árvores venham a se reflorestar, que essas árvores venham a rebrotar, o município tenha então a condição de reorganizar e bem cuidar melhor esse patrimônio, e possivelmente daqui a 4 anos, vereador Adalberto, esteja pronta lá a floresta para salvar, de repente, vidas e salários, às vezes até, não é, de funcionários que estão como os da Santa Casa nesse momento de agrura, de extrema dificuldade. Muito obrigado, senhora presidente.
Obrigada, vereador. Só para completar, vereador, sem conhecer e sem dominar o assunto, digamos que terá que ser um corte racional, né, no sentido do cuidado que tem que ter. Vereador Rony Mello, por favor, com a palavra.
Senhora presidente, vereadora Jussara Osório, vereadora Josefina Soares, vereadores, nosso plenário, as pessoas que nos acompanham em casa nesse momento. Na verdade, senhora presidente, o nosso pedido é que, assim como nós estamos realizando o nosso trabalho nesse momento, que haja da mesma forma da prefeitura amanhã, no sentido de ter boa vontade, da celeridade, até porque amanhã é uma sexta-feira, então é importante que se faça tudo já à primeira hora para dar publicidade, enfim. A gente faz esse pedido porque, pelo que a gente teve conhecimento em relação a outro assunto hoje discutido nesta casa, parece que essa falta de consideração e respeito, mais uma vez, não houve por parte do Executivo. Então, a gente, até lamentavelmente, né, vereador Adalberto Silva, a gente gosta de falar isso pessoalmente para o secretário, ou seja, para quem for a pessoa responsável, mas, como disse o vereador Adalberto Silva, sequer a gente tenha quem se dirigir se nós termos alguma dúvida ou questionamento a fazer. Mas o nosso pedido é nesse sentido, que essa boa vontade e a celeridade seja o mais rápido possível para resolver esse assunto, quem sabe até antes do meio-dia. Obrigado.
Obrigada, vereador. Com a palavra, vereador Gilberto Risso.
Excelentíssima senhora colega presidente, vereadora Jussara Honório. Osório, desculpa. No fim, a gente acaba até se confundindo com... acostumado durante o dia, quando chega a noite que tu... E eu, geralmente, essa hora já estou dormindo. Já estou dormindo.
Vereador Risso brinca comigo, se... às vezes, né? Jussara Honório, né, vereador?
Na verdade, às vezes a gente acaba... Vereadores Josefina Soares, colegas vereadores, vereadoras, pessoas que nos escutam e nos ouvem. Dizer o seguinte, que o momento é um momento bastante difícil, porque as pessoas que se encontram aqui representam a grande comunidade, ou funcionários da Santa Casa de Caridade, e que no qual nós, não sei se algum tem algum familiar, e que é um momento bastante difícil, um momento bastante triste, onde as pessoas, somado a essa crise mundial, a essa crise que assola o nosso estado, o nosso município, somado com a falta de recursos da Santa Casa, com a falta de repasse dos governos, e aqui não queremos acusar governo nenhum, porque todos têm as suas culpas, e critico muito o meu partido, PMDB, por não ter aberto uma sindicância, uma auditoria para mostrar o estrago que fizeram no estado do Rio Grande do Sul, e que no qual agora o ex-governador está matando no peito e na raça, como é da qualidade dele, vai até o final. E quem sabe até o final ele não consegue endireitar esse nosso estado. E é assim que nós torcemos, independente de partido. Porque hoje nem partido tem. Dizer para os senhores que eu sou solidário, me coloco na situação de cada um, das famílias que passam necessidade, ou fazem empréstimo, ou correm atrás de algum recurso para poder pagar suas contas. E ter a dignidade de trabalhar e receber o seu salário. Então, por esse motivo, independente de qual... o argumento que se traria o projeto, votaria favorável, porque estão votando a favor das famílias, das famílias que precisam. E eles estão aqui até essa hora na Câmara, porque realmente bate a situação de desespero, por ficar um mês, dois meses sem receber, não é fácil. Então, eu acho que se cada um de nós fecharmos os olhos um pouquinho e nos colocar na situação dos funcionários da Santa Casa de Caridade, eu acho que muitas coisas mudariam com relação a muitos pensamentos e encaminhamentos. Então, sou solidário aos senhores e todo aquele projeto que venha a essa casa, que venha favorecer e melhorar a situação, que eu sei que já é bastante caótica, sempre terão o nosso apoio, com certeza eu falo, ainda me sinto membro da bancada do PMDB, falo junto com o meu líder vereador Eduardo, com certeza, pensando da mesma forma, e sei que os demais vereadores também pensam. Então, dizer para os senhores que é uma situação onde é uma votação que vai amenizar em alguns aspectos, mas ao mesmo tempo nós gostaríamos de trazer uma solução definitiva para esse problema e não soluções paliativas como esta. Porque eu sei que daqui a um mês as coisas vão estar todas iguais da mesma forma. Então precisamos buscar uma solução definitiva para que possamos auxiliar a Santa Casa de maneira muito mais consistente do que paliativamente. Então, nesse sentido, que faço já encaminhando o meu voto favorável.
Peço a palavra.
Obrigada, vereador. Com a palavra, vereador Josefina Soares.
Obrigada, senhora presidente, senhores vereadores e demais público presente nessa noite. Com certeza, as palavras do vereador Risso, com certeza, eu considero minhas também. E a preocupação desta casa, e aí está o nosso querido amigo Renato Rodrigues aí, que... Correia, já troquei também, que nem o Risso. Essa hora já, a gente está meio já, sabe, a barriga roncando, o travesseiro, enxergando o travesseiro toda hora.
Daqui a pouco acostuma.
Pois é, e aí, dizendo assim que é uma luta muito grande dos funcionários da Santa Casa, quantos anos nós acompanhamos a luta de vocês, Quantos anos vocês têm passado por dificuldades financeiras? A Santa Casa vem enfrentando, não só nesse governo, mas em vários governos passados. Né? Então, assim, ó, tudo que aquilo que a gente puder fazer nesta casa para que venha ajudar, principalmente os funcionários, nós estaremos aqui para ajudar. É, como em 2005, quando nós fomos presidente dessa casa, juntamente com a vereadora Jussara, com o vereador Risso, se não me engano, o vereador Adalberto, não me lembro se estava aqui, o doutor Fernando Tarragô, nós, naquela época, nós, além de tudo que nós fizemos na casa, nós devolvemos para a prefeitura em torno de R$430 mil, que foi para o pagamento dos funcionários da Santa Casa naquela época. Então, assim, ó, todo mundo quer ajudar, mas, às vezes, as coisas se tornam tão difíceis, tão polêmicas, que não tem condições. E não adianta dizer que a Uruguaiana está bem, porque a Uruguaiana não está bem, que tem emprego também, não é verdade. As lojas estão soltando os funcionários, uma fazendo a estância aí de fora essa semana, parece que soltou 15 pessoas. Então, pessoal, não é brincadeira, nós estamos falando com o coração. E sabe que a panela e a boca das crianças não esperam. Quando você fala em alimentação, você fala em pagamento de contas, as contas vêm, eles não querem saber se vão receber, se não vai receber. As contas de luz estão chegando, a de água fica chegando, né? Os alimentos têm que ir para o mercado. A coisa está difícil, tem muita gente achando que está bem, mas não está bem. Então, nesse sentido, tudo que a gente puder ajudar vocês, nós faremos. Essa casa fará, através dos nossos colegas vereadores. Portanto, nós estamos solidários com vocês, tá bom? Contem com esta vereadora, porque daí vier, tiver que fazer uma caminhada, vamos lá, bater panela, vamos bater panela. O importante é que a panela tem que ferver, tá bom? Um abraço para todos vocês. Obrigada, senhora presidente.
Obrigado, vereadora. Com a palavra, vereador Fernando Tarragô.
Senhora presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, público aqui presente, funcionários da Santa Casa, meus companheiros de trabalho de todo dia. A gente sabe que a situação da Santa Casa é uma situação que aconteceu porque o Estado não cumpriu aquilo que deveria cumprir. Existia já na Santa Casa um programa pré-estabelecido com a contratualização do ano passado. Esse governo atual ele não aceitou o contrato da contratualização e, desde janeiro, vem pagando apenas os serviços e não os incentivos mais à Santa Casa. Isso fez com que, né, a um momento X, a Santa Casa não tivesse mais aporte para poder pagar os funcionários, pagar a folha de funcionários e mesmo dentro do próprio funcionamento administrativo da Santa Casa está faltando muita coisa, que aqui o pessoal sabe muito bem a situação lá dentro, como é que está. A Prefeitura deve para a Santa Casa. Então, se voltaram, né, os olhos para resolver o problema da Santa Casa com uma dívida antiga da Prefeitura, né, que deve à Santa Casa e cobriria, vamos dizer, momentaneamente, os grandes problemas da Santa Casa. A Prefeitura também, vamos dizer, não tem condições de aportar aquilo que necessitaria para a Santa Casa. E aí está colocando resoluções, em que uma é esse projeto de hoje. Né? Nós pedimos a Deus, estávamos aqui os evangélicos, e então a gente tem uma necessidade de crer e ter uma fé muito grande de que o comprador da floresta resolva comprar mesmo, porque, vamos dizer assim, a gente está hoje, tranquilamente, eu tenho certeza que os vereadores vão aprovar nessa casa o projeto, né? Mas após a aprovação é que o comprador vai se manifestar, né? Se compra ou não compra ainda. Ele tem uma proposta de compra, né? Então nós temos que ter assim nos apegar muito, né, para que isso aconteça, tá? Então, assim, é um caminho. E essa casa, assim, ó, procura, da maneira mais rápida possível, resolver isso. E eu quero parabenizar o pessoal da Santa Casa, porque eles também têm se movimentado, eles têm feito estado de greve, têm ameaçado greve, se possível fazer greve, porque isso é uma maneira de forçar com que as coisas aconteçam. Porque não é fácil fazer uma greve, ter o estado de greve, essas pessoas ainda passando necessidade e ainda lá na frente da Santa Casa fazendo manifestações. Isso aí é um espírito de luta muito grande que eles estão fazendo. Às vezes você tem as pessoas que criticam, estão aí parados. Estão parados, mas estão fazendo uma manifestação que está resolvendo o problema. Porque se não acontecesse de eles estarem em estado de greve, fazendo essas manifestações, não estariam resolvendo os problemas até hoje. É isso que faz com que as autoridades se manifestem e que possam resolver o problema. Então, eles têm um quinhão muito grande nisso aí. Tem um esforço deles, é muito válido, né, e está valendo para o que está se realizando hoje.
Pois não, obrigado.
E as outras situações que essa casa ainda pode encaminhar, eu acho que nós faremos. Nós temos tendo um esforço muito grande nessa casa, que sempre se manifestou a favor da Santa Casa. Sempre se manifestou. Nunca houve uma vez que a Santa Casa não precisasse da casa, da Câmara, né, e de que a Câmara não se manifestasse a favor da Santa Casa.
Muito bem.
Era isso que eu queria colocar hoje, senhora presidente.
Muito obrigado, vereador Fernando Tarragó. Com a palavra, vereador Carlos Eduardo.
Boa noite, senhora presidente, vereadores e vereadoras, público presente, Rádio São Miguel, Rádio Líder FM, que retransmitirá. Realmente, quando o vereador Risso comenta que a casa realmente está sempre disposta a discutir, a intermediar, a negociar. Realmente, mas me sinto angustiado pela falta de vontade política que acontece pela parte da prefeitura. Em ceder. Porque a Câmara de Vereadores está sempre acompanhando, apoiando, tanto o Renato, a comissão, a Santa Casa. A Câmara de Vereadores sempre presente. O meu medo é que saímos daqui hoje e aconteça uma novela lá do Poder Executivo de novo. Eu não durmo mais tranquilo, porque realmente é um descaso impressionante. É uma novela, amanhã é sexta-feira, Rony, como tu comentaste. Tomara Deus, doutor Fernando, também estaremos orando que amanhã, primeira hora da manhã, realmente o prefeito tome a sua atitude e faça o que tem que fazer. Estamos orando, com certeza. Mas fico um pouco triste, angustiado, porque são várias demandas, e não é só desse governo, é do governo passado. É uma bola de neve que foi prevista. E a Câmara de Vereadores sempre alertando e disposta a conversar com todo mundo. Só que ainda falta aquela vontade política do nosso prefeito, que tem o poder de executar, que tem o poder da caneta. E muitas vezes ele ouve fulano, ciclano, sei lá, se ele ouve algum anjo ou não, porque muitas vezes ele se perde por ouvir pessoas, por ser mal assessorado. Isso prejudica o município, prejudica as famílias, prejudica o futuro de Uruguaiana. Digo e repito, continuo angustiado e preocupado. Porque hoje pela manhã tivemos uma reunião, à tarde já foi uma outra notícia, não positiva. Então isso me dá medo. Eu estou com medo, mas estou com fé, com muita fé, que saindo daqui ele faça a sua parte, o quanto antes. Que estamos cansados de ser enrolados, de deixar para depois, para amanhã, o que realmente tem que ser feito. Saúde é prioridade. E, principalmente, os funcionários precisam da garantia de que realmente isso irá acontecer. Não adiar, adiar e adiar. Chega de adiar, chega. Isso é muito triste. Obrigado.
Obrigado, vereador. Vereador Marcelo Solano, vai utilizar a palavra? É bondade.
Boa noite, presidente Sara Osório. Demais colegas vereadores, plenário, quem está aqui presente, quem nos escuta na Rádio São Miguel e na Rádio Líder FM. Eu, assim como eu enxergo do prefeito Schneider também, não tenho a pretensão de ser agradável. Não tenho a pretensão de ser agradável. Tampouco utilizo o meu mandato para que seja um mandato com repercussão imediata. Eu penso que nós estamos aqui sendo legisladores pensando nos próximos 10, 15, 20 anos. E nós não podemos mais, e eu vou concluir a fala aí, por isso, nós não podemos mais ficar apenas remediando e tapando buracos. Nós temos um problema crônico na Santa Casa, de administração, de gestão, que não é de agora, é de décadas. É de décadas. Com perdão da palavra, Santa Casa é um saco sem fundo. E o município de Uruguaiana tem, ao longo dos últimos anos, feito sacrifícios incomensuráveis para sustentar a Santa Casa, que é uma entidade privada. Por quê? Porque isso vai repercutir na vida do cidadão que necessita da Santa Casa. E é por isso que nós, como vereadores, como sociedade, apoiamos. E temos que apoiar. Como disse o vereador Dudu, a saúde é primordial, é preponderante. Porém, nós precisamos, a partir de agora, e aqui o meu respeito, carinho e admiração pelos funcionários da Santa Casa, mas nós precisamos ter um conhecimento sobre as contas da Santa Casa. Nós precisamos ter um conhecimento sobre como funciona a sistemática de repasse de recursos e de gasto desses recursos para a Santa Casa. Porque, mais uma vez, próximo fim do ano, é recorrido através da manifestação do prefeito Schneider. E eu aqui fui o primeiro vereador declarado oposição em março de 2013, mas hoje eu tenho que reconhecer. O prefeito Schneider tem feito, dentro das suas possibilidades, um bom governo. Dentro das suas possibilidades, ele tem feito um bom governo. Não teve o meu voto, dificilmente terá. O PSDB é um dos últimos partidos que, se eu saísse do meu partido, eu entraria, por questões ideológicas, de convicção. Mas eu tenho que reconhecer. A história vai lembrar do prefeito Schneider. E, inicialmente, esse ponto de vender a madeira para pagar contas, em 70 anos de horto municipal, nunca se pensou nisso, vereador Tarragó. E se você pensou, não se fez. E se você pensou, não se fez. Peço que anexe o meu tempo de bancada, vereadora, se possível, de coordenação de bancada. 3 minutos. Nós temos a convicção que a Santa Casa tem um papel como um pilar no município de Uruguaiana. Como um pilar no município de Uruguaiana. Mas nós precisamos enxergar a Santa Casa também como um braço financeiro da sociedade. Nós temos os investimentos. Ano passado se diminuiu, se retirou um percentual da educação para se investir na Santa Casa. A Santa Casa acabou não recebendo. Foi um processo ilegal a forma como foi aprovado. Alteração à lei orgânica, 2 turnos, se precisava, 8 votos, etc. Todo o processo legislativo foi um processo ilegal. Agora não, nós estamos fazendo um processo legal. O que, que nós queremos? Iremos discutir, presidente, a questão da conta de água.
Questão de ordem, senhor presidente.
Só questão de ordem, vereadora.
Não, só para dizer que o vereador, ele pode até falar mais um pouco, mas não existe 2 tempos para Vossa Excelência nesse horário de 3 minutos.
Coordenação de bancada seria após esgotada a discussão, vereador.
Eu sou o último que discute, vereador. Não.
Sim, mas o senhor, para a sua discussão...
3 minutos.
Aí o senhor teria que pedir a coordenação de bancada.
Eu acabei de pedir. Sou o último encaminhamento de voto de liderança.
Desculpa, eu não acompanhei o seu pedido.
Só se tu for líder da tua...
Eu não sou líder na minha bancada.
É líder. Não, vereador, se o senhor for relator. Relator.
É encaminhamento de votação, vereadora. Eu sou o último a discutir.
Vossa Excelência usou os 3 minutos, pediu a coordenação de bancada. Prossiga, vereador.
Encaminhamento de votação. Muito obrigado, prossiga. Vereador. Muito obrigado. É encaminhamento de liderança. Muito obrigado. É regimental. Nós temos que ter o costume, quando entramos num espaço, de ler a carta que rege aquele espaço. Nosso caso é o regimento interno. Dando prosseguimento, qual que é a minha preocupação? E tenho certeza que é dos funcionários da Santa Casa também. Que daqui 6, 7, 8, 9, 10 meses, ano que vem, estejam novamente os funcionários da Santa Casa aqui. Uma parte do vereador Tarragó, com todo prazer.
Só esclarecer, vereador Marcelo, que o senhor não está sabendo que esse mês a Santa Casa, com o governo do Estado, assinou um novo contrato. Ele é 30% menor do que o contrato assinado no ano passado, mas é um contrato que vai estabilizar a Santa Casa. E só nesse momento que não está se conseguindo a estabilização da folha de pagamento e da atividade administrativa da Santa Casa. Mas a partir deste mês que vem, a Santa Casa está com um contrato novo e que permite a administração da Santa Casa, né, que tenha uma estabilidade até o fim do ano.
Ano passado também tinha ocorrido a recontratualização da Santa Casa no governo anterior e também não foi cumprido. E este ano pode vir um governo...
A não ser que isso aconteça o calote de novo do Estado.
Um governo que está com dificuldade para pagar a própria folha da segurança pública, pode vir a ver o calote novamente, vereador. E nós temos que pensar em medidas a médio e longo prazo de como o município pode ajudar a Santa Casa, de como o município pode vir. Concedo outra parte ao vereador Risso Barbeiro.
Agradeço a parte. Na verdade, esse problema aí, ele vem de muito tempo. Não vamos assim querer dizer que o problema de administração da Prefeitura Municipal de Uruguaiana, a gente sabe da onde que se originou. E fica bastante difícil buscar quem errou ou quem deixou de errar. O importante é que nós que estamos aqui temos que corrigir esse monte de erro e problema de gestão. Dizer assim, que isso começou em outubro, quando o governo anterior deixou de passar os recursos para Santa Casa de Caridade. E acumulou de outubro, novembro, e virou o ano já com outro governo entrando já. Com a corda no pescoço e com esses meses de atraso. Então, eu quero dizer o seguinte, muito pelo contrário, quero dar os parabéns à Santa Casa de Caridade, à parte de gestão atual, porque fizeram uma ginástica muito grande para conseguir sobreviver durante esses meses. Porque sem recursos, sem repasse e o desespero, eu acho que até que fizeram um milagre. E concordo plenamente com Vossa Excelência, vereador Marcelo, que apesar das críticas que são feitas ao prefeito municipal, aqui o Luiz Augusto Fulman Schneider, em algumas vezes ele demonstra uma grande visão de gestor e faz com que as coisas aconteçam de maneira diferente. Então, nesse caso aí, me somo à sua fala e digo que realmente temos que reconhecer quando o governo municipal tem uma atitude. E o projeto que mandou foi ele. Quem mandou para essa casa o projeto foi ele.
O projeto é do prefeito.
Como Vossa Excelência falou, então houve uma atitude do prefeito, do Piano. A nossa presidente já tem um documento onde ela já está pedindo que os recursos da Câmara de Uruguaiana no final desse nosso ano também sejam em auxílio à nossa Santa Casa de Caridade. Agradeço
obrigado,
e concordo plenamente com Vossa fala.
Indo em direção ao término da minha manifestação, não é uma crítica à Santa Casa, bem pelo contrário. Existe esse problema que vem se arrastando há décadas. O que eu estou tentando falar, tentando dizer? E nem sempre, às vezes a gente fala aqui e saem falando outras coisas. Isso é impressionante, acontece muito. Que eu muitas vezes eu falei um determinado assunto, saiu na cidade aí outro assunto. Ah, tudo bem. Vamos tocar a ficha. O que eu quero dizer? Que nós temos que parar com medidas paliativas e apresentar uma solução de médio e longo prazo. Eu tinha 3 minutos, eu estava em 1 minuto e meio, se eu não me engano, aí dei os apartes, eu ainda tenho 1 minuto,
mais,
presidente.
1 minuto mais.
Para fazer a verdade é ruim de escutar. Né? Não é bom escutar sempre a... Existe toda a dificuldade na manifestação, porque a compreensão, lá no fundo, nem sempre... Ela não ocorre porque alguém não quer que ela ocorra. Eu na minha praz, o que me apraz eu entendo, o que não me apraz eu não entendo. O município de Uruguaiana é um município endividado. O município de Uruguaiana é um município que tem uma das maiores dívidas do estado do Rio Grande do Sul, proporcional e no total. E nós precisamos de medidas para solucionar esses problemas. Então, presidente, a bancada do PDT é a favor do projeto, como deveria ser. Mas nós temos a convicção, a plena certeza, de que nós precisamos acabar com as medidas emergenciais. E precisamos de medidas a médio e longo prazo para solucionar o problema. Muito obrigado.
Obrigada. Eu gostaria de passar a condução dos trabalhos Vereador Gil Carvalho, para que eu possa me manifestar.
Assumo a condição dos trabalhos e passo a palavra à vereadora Jussara Osório.
Só uma consulta expediente, senhor presidente, em exercício, vereador Gil Carvalho, por gentileza, vereador. Tem a partes na coordenação de bancada? Não, já para mim me preparar, se eu cedo, não. Tem? Não tem? 3 minutos somente para o líder. Bueno, obrigado.
Obrigada. Eu quero passar a condução dos trabalhos, vereador Gil Carvalho, então.
Já assumi e concedo a palavra, então.
Obrigada. Muito obrigada.
Então, a vereadora Segunda Jussara vez. Osório.
Obrigada. Duplamente, então, vereador Gil Carvalho. Senhores vereadores, plenário que nos acompanham. Vereador Marcelo Lemos, todos nós, eu acho que somos, costumamos ser muito respeitosos. Além de ser uma prática, é uma característica de cada um de nós, quando os nossos pares, os nossos amigos vereadores falam, né, e a gente realmente não é uma questão de concordar muitas vezes, mas é assim, e existe uma questão de respeito. Quando Vossa Excelência fala com relação das dúvidas que tem com relação à Santa Casa, Vossa Excelência já em outra oportunidade me levantou e levantou o assunto comigo, e eu acho que isso aí não, absolutamente não tem por que eu não comentar nesse momento. E eu lhe disse que era um direito todo seu, né, de levantar, através da sua comissão, inclusive, alguns os pontos necessários que estão em dúvida. Com relação ao gestor municipal, à gestão municipal, eu lhe digo sinceramente que hoje nós temos, e eu digo com a convicção de quem vive essa realidade no dia a dia, de que realmente deixa muito a desejar, em função da omissão, da falta de responsabilidade e da falta de respeito, vereador, que tem e continua tendo com essa casa. Quando nós, hoje pela manhã, reunimos aqui os vereadores, a OAB, a administração da Santa Casa, gerente do Banrisul, chamamos, convidamos o prefeito para que ele aqui estivesse. Ele veio. Ele vai dizer, não, mas eu fui. Claro que foi, claro que veio. E nós fizemos uma reunião de 4 horas para falar sobre a necessidade da Santa Casa, que é paliativo, sim, vereador. É paliativo, mas pode salvar vidas. Porque numa questão de 1, 2, 3 minutos, nós podemos salvar vidas. E nós estamos fazendo, eu concordo com Vossa Excelência que é paliativo, mas é o que temos na mão. E porque, como é que nós não vamos trabalhar essa realidade? Que seja paliativo, mas que esteja presente o meu voto, que faça justiça, que eu consiga fazer justiça com a minha presença, mas com a minha presença consciente, com a minha atitude consciente de tudo aquilo que nós trabalhamos hoje, que foi trabalhado numa reunião de 4 horas e que ele conseguiu desmontar em 10 minutos, na segunda reunião que ele convocou a todos nós na Secretaria da Fazenda. Ele simplesmente desmontou. Cada um mostrou o que tinha a oferecer. A Câmara Municipal, o Legislativo mostrou o que poderia fazer. Chamamos a Santa Casa, quando ele citou de que não poderia fazer empréstimo, buscar empréstimo à Santa Casa. Então, nós vamos fazer em nome da Santa Casa. Cada um conseguiu oferecer aquilo que tinha, mas de palpável, de certo, de correto. E simplesmente nós somos iludidos, porque numa reunião às 14 horas, quando nós somos convocados a irmos lá, e que o setor jurídico e contábil da casa fez todo um levantamento dizendo o que nós poderíamos oferecer para que se concretizasse alguma coisa e pudéssemos oferecer uma solução, ele não compareceu à reunião e teve a indicação do encaminhamento através da Secretaria da Fazenda, dizendo que tudo que nós falamos não era o que ele esperava, não era o que ele pretendia e não era absolutamente o que ele poderia fazer. Ou seja, ele não fez absolutamente nada. Deixou toda a situação da Santa Casa em haver. E em haver também ficou o nosso trabalho, o trabalho aqui dessa casa. Então, Desculpa, vereador, eu não posso absolutamente endossar as suas palavras, porque a pior situação, a pior, digamos, o pior defeito de um ser humano, onde quer que esteja a posição que ocupe, a pior pecado é o pecado da omissão. E esta está presente na figura do nosso gestor público. Obrigada.
Devolvo a condução dos trabalhos à vereadora Jussara Osório.
Reassuma a condução dos trabalhos. Espaço de liderança.
Na verdade, senhora presidente, por estar vice-líder da bancada do Partido Progressista, é pedido o vereador Adalberto Silva ele utilizará a palavra. Inclusive, eu quero fazer uma correção. Eu falei em coordenação de bancada, na verdade, encaminhamento de votação, senhora presidente.
Sim, encaminhamento.
Obrigado. Não, senhor presidente, eu até nem, não é para ser não voto, porque vou me reunir com o meu líder, o vereador Rony Mello. Mas eu gostaria de dizer que o que eu externei inicialmente com relação à minha preocupação com relação à floresta, não quer dizer que nós, que o encaminhamento do prefeito com relação a essa situação não seja meritório. Eu acho que é muito meritório. E eu também concordo com o vereador, com o excelência vereador. Eu acho, porque a verdade é o seguinte, eu, das minhas próprias custas, com a administração da minha empresa privada, eu posso dispor de aval, de qualquer coisa, mas da prefeitura, o prefeito não, o prefeito é diferente. Ele tem que fazer o que ele pode, e não tem a parte. Ele tem que fazer o que ele pode, e muitas vezes ele não pode fazer. Ele não tem poder de fazer, embora de recursos, não tem. Não tem, nós sabemos que não tem, vereador Fernando. Ele não pode disponibilizar de recurso público, tem dotações orçamentárias para cada setor. Não é? Eu tenho certeza que nenhum gestor público não é, deixaria, por exemplo, de encaminhar recurso para pagamento dos funcionários da Santa Casa que estão tratando da saúde. Não é? Mas nós sabemos também que o governo do Estado, que o nosso hospital da Santa Casa, nosso hospital que nós temos aqui, que é nosso hospital, não atende só Uruguaiana, atende toda a região. No entanto, o governo do Estado simplesmente se omitiu de repassar recursos e não repassou, simplesmente não repassou. Recalculou o que queria repassar e dentro disso renegociou. Tomara, vereador Fernando, que a partir de agora o governo do Estado sente na cadeira de governador do Estado e se comprometa com a saúde também de todos aqueles do município, da região. Porque a Santa Casa aqui não atende, vereador Egídio, só Uruguaiana. Os médicos, funcionários da Santa Casa, os leitos da Santa Casa, todo o funcionamento que é efetuado pela Santa Casa é regional, vereador Rony. E, no entanto, o governo do Estado tem, sim, que ser responsável e repassar o recurso para cá. Não é só o município de Uruguaiana, não. Não é só o município de Uruguaiana, não é só nós, uruguaienses, não. Que temos que fazer. Nós estamos fazendo a nossa parte, que isso aí é um copo d'água no oceano. É um copo d'água no oceano. Isso aí não representa nada, isso aí, vereador. Nota. É para resolver um problema emergencial. E nesse sentido, eu não posso deixar de elogiar o prefeito Chinari, não. Porque eu acho que ele está fazendo uma ação de administrador. Está repassando o que tem para repassar, que é além da floresta municipal. Que nós sabemos que o vereador Fernando estava pedindo, que Deus queria que nós seguíamos até rezando e rogar a Deus que tenha quem compre. E é verdade. Não é que tenha que compre que dê o dinheiro a semana que vem, né,
vereador? Obrigada, vereador.
Fernando, que isso aí nós sabemos, né, que pode ser que certamente seja um alto negócio para quem comprar aquilo lá. Vai ser um alto negócio, sim. Vão ganhar muito dinheiro quem comprar aquilo lá por 500 mil.
Obrigada, vereador. Vamos, então, após esgotado o período de discussão, encaminhamento e votação, passamos à votação. A votação nominal, vereador Zefino. Era exatamente o que eu ia lhe pedir.
Vereador Egídio Carvalho.
Sim.
Sim. Vereadora Josefina Soares, sim. Vereador Rafael, ausente. Vereador Carlos Eduardo, sim. Vereador Irani, ausente. Vereador João Adalberto, sim. Vereador Fernando Tarrago, sim. Vereador Gilberto Risso, sim. Vereador Marcelo,
sim.
Sim. Vereador Rony,
sim.
Sim. Com 9 votos, sim, senhor. Não, 8, senhora presidente. E 2 ausências.
Muito bem. 8 votos favoráveis, então o projeto está aprovado. Passamos, neste momento, então, em regime de urgência, que será encaminhado à Comissão de Finanças, projeto de lei número 094, de origem executiva. Vereador Josefina. Vereador, por gentileza.
Só dizer que o projeto ele foi aprovado hoje, amanhã tem a publicação, ato legislativo, que vai ser encaminhado para o Executivo, que deve receber amanhã, à tarde, deve receber o projeto, e aí vai tomar as devidas providências para que o horto florestal seja vendido.
E o Executivo tem até 15 dias para sancionar, né, vereador?
Tem até 15 dias, no caso de não sancionar, o silêncio do prefeito importa em sanção.
Muito bem. Passamos, então, para o próximo projeto, vereador Josefina Soares.
O Poder Executivo, ementa, projeto de lei número 094, de 2015, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 49.930,40. Em regime de urgência, será encaminhada às comissões técnicas da Casa.
Será encaminhada, então, à Comissão de Finanças e passamos ao próximo projeto de lei número 072, também origem executiva, em primeiro turno de discussão e votação.
Do Poder Executivo, ementa, dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2016 e da outras providências, LDO.
Leitura do parecer, vereador Josefina Soares.
Comissão de Finanças e Orçamento. Relator, vereador Fernando Tarrago. Relatório, chega a esta comissão para parecer o projeto de lei do Poder Executivo protocolado nesta casa sobre o número 0984 de 2015, que dispõe sobre a lei de diretrizes orçamentárias para o exercício de 2016 e da outras providências. Importa destacar que a iniciativa para deflagrar o processo legislativo pertence ao Executivo Municipal nos termos do artigo 165, parágrafo 1º, 65.1 e parágrafo 1º da Constituição Federal de 88. Neste sentido, tem a LDO papel fundamental nas ações governamentais, pois sua composição está lastreada no que for cabível, na plataforma do governo, com o intuito de buscar a satisfação da coletividade de modo organizado e, principalmente, de forma planejada. Nos anexos que tratam das metas e ações da LDO, destacam-se as informações consideradas relevantes e previstas no manual da Dispensa Nacional, da Despesa Nacional, Portaria Conjunta, CTN/SOF, número 3, de 2008, para constarem nos projetos que orientarão a elaboração dos orçamentos. Assim, os programas são instrumentos de organização da atuação governamental que articula um conjunto de ações que concorrem para a conscientização de um objetivo comum pré-estabelecido, mensurado por indicadores instituídos nos planos, visando a solução de um problema ou ao atendimento de determinada necessidade ou demanda da sociedade. Salienta-se que ele é o elo de compatibilização com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual. Já as ações são os movimentos que o gestor realizará para alcançar o objetivo de um programa. Salienta-se que as ações são concretas e os programas são abstratos. É o relatório. Parecer, na análise ao projeto de lei número 072 de 2015, constatamos que o mesmo veio acompanhado da ata do Conselho Municipal do Fundo e da Comissão de Finanças do Poder Executivo, porém não veio acompanhado as atas dos Conselhos Municipais Deliberativos referente aos programas dos seus respectivos fundos municipais, em conformidade com o artigo 36 da Lei nº 8.080, de 1990, para a saúde. Artigo 24, parágrafo 9º da Lei nº 11.494, de 2007, para educação. E artigo 84 da Resolução 33, de 2012, para assistência social. Constatou-se que o artigo 27 e anexo 6º, que tratam da criação de despesas relativas a pessoal, não se observa a existência de previsão específica para a criação de cargos e nomeações, isto é, quais os cargos serão criados e nomeados no exercício seguinte. Logo, não atende o parágrafo 1º do artigo 169 da Constituição Federal de 88, e também na linha B10, artigo 154 da Constituição Estadual, e o Poder Executivo criar cargos e realizar nomeações, deverá proceder à alteração na LDO. Os demonstrativos do anexo 1, contendo a previsão das receitas e despesas por categoria econômica e origem, devem ser complementados com os números 101 de 2000 e artigo 22, terceiro, alíneas A até a F da lei número 4.320 de 1964, permitindo o acompanhamento da evolução econômica dos três últimos anos. No anexo 5, relatório dos projetos em andamento e posição sobre a situação de conservação do patrimônio público e providências a serem adotados pelo Executivo. Não foram apresentadas a previsão para a conclusão dos projetos e a situação da conservação do patrimônio público, de acordo com o imposto pelo parágrafo único, artigo 45 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Nos anexos enviados, constatou-se que não foram preenchidas as devidas fontes dos demonstrativos, estando em desacordo ao imposto pela portaria STN número 637, de 18 de outubro de 2012, Manual de Demonstrativos Fiscais. Registramos que as inadequações constatadas não afetam a viabilidade técnica do projeto e poderão ser corrigidas pelo Poder Executivo. Esta comissão realizou audiência pública sobre a LDO no dia 28/8/2015, às 10 horas. Neste legislativo, conforme documentação registrada em ata, gravação e documentos anexos ao processo, não foram apresentadas emendas ao projeto em análise. Analisadas as documentações apresentadas no juízo da avaliação técnica, o parecer é favorável à aprovação do presente projeto de lei. Sala das comissões, em 8 de setembro de 2015. Relator, vereador José Fernando Tarragó, de acordo com demais membros da comissão. Feita a leitura, senhor presidente.
Obrigada, vereador Josefina Soares. Projeto, senhores vereadores. Senhores vereadores, projeto está em discussão. O projeto passa ao período. Este é o primeiro turno de discussão e votação, né? Coloquei em discussão, agora passamos então à votação. Votação nominal. Passamos então à votação, maioria simples. Os que concordam, permaneçam como se encontram, os contrários manifestem-se. Está aprovado. Passamos ao próximo projeto, então, em segunda discussão e votação, vereador de autoria do vereador Rony Mello, projeto do vereador Rony Mello, projeto de lei número 023/2015, que declara de utilidade pública o projeto Amiguinhos de Jesus.
Senhora presidente, já creio que não há necessidade de fazer novamente a leitura dos pareceres, já que foram feitos na reunião anterior. Quem sabe passamos apenas ao período de discussão e votação.
Passamos ao período de discussão, então.
Eu só quero, senhora presidente, cumprimentar o pastor Josemar, bem como a pastora Magna, que junto com a Maraglei fazem o trabalho na Igreja Restaurando Vidas e que nos procuraram para fazer esse encaminhamento do projeto Amiguinhos de Jesus, e como ela já nos trouxe as informações agora há pouco, um projeto que beneficia aí em torno de 400 crianças. E sempre que eu tenho o hábito de dizer que sempre que a gente discute e vota um projeto de utilidade pública, é uma forma de agradecer desta casa aquelas pessoas que se empenham no que diz respeito à realização desses projetos sociais, porque a partir desse projeto, a partir da lei, né, sancionada, eles podem, sendo declarados de utilidade pública, eles podem aí correr atrás de recursos justamente para ampliar, dar melhores condições ao trabalho já feito e, quem sabe, inclusive ampliar o projeto. Então, a gente agradece a confiança, mas, na verdade, nós agradecemos pelo que eles têm feito e pelas famílias e crianças que têm sido beneficiadas com toda essa dedicação de todos aqueles que lá frequentam. Então, nossos parabéns e obrigado.
O projeto continua em discussão. Não havendo mais quem discutir, passamos ao período de votação. Então, essa será uma votação nominal. Vereadora Josefina Soares.
2/3. 8 votos. Precisa. Vereador Egídio Carvalho.
Sim.
Sim. Presidente vereador Jussara Osório.
Sim.
Sim. Vereador Josefina Soares. Sim. Vereador Rafael. Ausente. Vereador Eduardo. Sim. Vereador Irani. Ausente. Vereador Adalberto. Sim. Vereador Fernando Tarragó. Sim. Vereador Gilberto Risso. Sim. Vereador Marcelo. Sim. Vereador Rony.
Sim.
Sim. É, presidente.
Com 9 votos, então, está aprovado o projeto de lei de autoria do vereador Rony Melo, que declara de utilidade pública o projeto Amiguinhos de Jesus. Continuando a nossa pauta de hoje, então, passamos às moções e expediente.
Moções. Ementa, vereador Rafael. Requer que seja enviada a moção de congratulações aos senhores Francisco Miguel Barbará Gonzalez e Fernando Miguel Gonzalez, Fazenda São Miguel, Condomínio Agropecuária Odair Gonzalez, pela conquista do Prêmio Destaques Correio do Povo, Expo Inter 2015, destaque Bovinos Raças Sintéticas. Do vereador Rafael, requer que seja enviada a moção de congratulações à Escola Municipal de Ensino Fundamental General Osório, parabenizando direção, coordenação, orientação, professores, funcionários e alunos pela passagem de seu aniversário no próximo dia 9 de setembro. Está em votação, senhor presidente.
As moções estão em votação neste momento. Ninguém se manifestando contrário, estão todas aprovadas, vereador Josefina Soares.
Expediente. Correspondência recebida do Executivo, ofício protocolar sobre os números. Prefeitura Municipal, ementa, encaminha a cópia da comunicação interna 317 de 2015, que comunica, a Prefeitura comunica o início da operação de transbordo dos resíduos sólidos para complementar ao previsto na Lei Complementar Municipal número 4, de 2014. Correspondências expedidas ao Executivo, ofício protocolar sobre os números 421 a 429 de 2015 e ato legislativo número 68 e 69 de 2015. Adversos, ofício protocolar sobre os números 954
a 959 de 2015. Período expediente, após a leitura em votação. Não havendo manifestação em contrário, estão todos aprovados. Passamos, então, ao espaço das comunicações, à disposição dos vereadores, não havendo inscritos para o período de comunicações, da mesma maneira, o período de comunicações de lideranças, e cumpridos os objetivos deste trabalho, da noite de hoje, dessa nossa reunião, nada mais havendo a tratar, invocando o nome de Deus, declaro Agradecendo a todos os presentes e aos vereadores, declaro encerrada esta reunião.